Gente, olha, nesse primeiro bloco do programa Saúde no Ar, de volta aqui com vocês para falar sobre um tema que está na pauta do dia. A febre amarela urbana, ela foi erradicada no país em 1942, mas o problema volta através de um surto passando por alguns estados brasileiros e preocupa as autoridades de saúde. A questão é, em que medida o retorno da febre amarela silvestre está também relacionada com questões ambientais? A doença está mais próxima da população. Não está como antes, né? Era uma área, era mais vista em áreas de grandes matas, Amazônia, enfim. Por que que isso vem acontecendo? É o nosso tema de hoje. A gente convida, traz aqui no estúdio o professor Cláudio Mascarenhas, do Grupo Germen, ambientalista, e ele também traz como convidado para esse quadro de hoje, para explicar esse fenômeno, o professor Luiz Roberto Santos Moraes, professor titular em saneamento e participante especial da Universidade Federal da Bahia. Professor Mascarenhas, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. O Germen hoje tem a honra de poder ter convidado e trazer aqui para conversar conosco o professor Moraes, que é um especialista no assunto, e nós queremos iniciar colocando para o professor Moraes um incômodo que nós, enquanto entidade ambientalista, sentimos quando vimos, embora acreditemos bastante na importância da questão da conscientização e da participação do cidadão, da sociedade como um todo, nessas questões do tipo que nós estamos tratando hoje, que envolve a questão ambiental, mas entendemos que o Estado, enquanto União, Estado, Município, Estado Nacional, estou me referindo, tem a obrigação de dar o exemplo e de fazer a sua parte. Tem também os seus afazeres que me parece que não estão sendo feitos à altura. Então, eu queria iniciar com essa provocação, professor Moraes, vai saber colocar muito bem o papel de cada um desses atores, o Estado de um lado, o cidadão do outro. Bom dia, Moraes.
Bom dia, ouvintes, né, do programa Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, Cláudio, né, Mascarenhas. É um prazer estar aqui, entendeu, com vocês. Gera uma, né, determinada apreensão hoje na sociedade, entendeu, brasileira, em relação aos casos de febre amarela que tem acontecido, febre amarela silvestre, né, e o perigo dessa febre amarela chegar às cidades, à área urbana. Né? Nós sabemos que na área urbana ela é transmitida pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o mesmo mosquito que transmite a dengue, chikungunya, né, e a zika, que tantos transtornos tem trazido, né, e problemas e impactos negativos na saúde da população brasileira, baiana, soteropolitana. Né? Então, é algo de que a gente precisa analisar com um cuidado, né, maior, e ver as medidas, né, necessárias a serem adotadas pelas autoridades. E aí você levanta uma questão importante, né, de que é o poder público nesse país, que seja o poder público, né, federal, estadual e municipal, né, o poder público, né, em relação a essa questão. Né? Quais são as estratégias que vêm sendo adotadas, por exemplo, para controlar a proliferação do Aedes aegypti. Né? E aí, nós que participamos de entidades científicas, está aqui na minha frente, né, um documento da agora, de 26 de janeiro de 2017, é uma carta aberta sobre a febre amarela no Brasil, né, assinada por 6 entidades de peso no Brasil, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Associação Brasileira de Economia da Saúde, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, Estudo de Direito Sanitário Aplicado, Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e a Sociedade Brasileira de Bioética. Né, e ele traz toda uma preocupação, mostrando que a febre amarela é uma doença imunoprevenível, né, ou seja, ela pode ser evitada desde que se adote, né, as medidas de prevenção adequadas, o que inclui elevadas coberturas vacinais e informações e ações de educação em saúde para que as pessoas não adentrem às metas ou permaneçam às matas, né? As matas, e que a Patrícia acabou de falar para a gente aqui, né? Ela está, né, acontecendo lá na área silvestre, né? Ou permaneçam em áreas consideradas de risco sem estar imunizadas, né? Então, a campanha de imunização, ela é de tamanha importância, mas também, né, e aí vem a questão, né, que eu acho que esse programa tem tudo a ver, né, da saúde no ar e nesse gancho, né, com o meio ambiente, de ações, né, de médio né, prazo que devem ser adotadas e que já deveriam ter sido adotadas desde, né, de quando a gente vem tendo esses, né, essas diferentes epidemias do Aedes aegypti aqui no Brasil, que é, né, dotar a população brasileira de ações e serviços públicos de saneamento básico. O que é entendido como saneamento básico? É importante que a população também, né, tome conhecimento do entendimento de saneamento básico, porque muitas vezes, né, as pessoas entendem saneamento básico como sendo apenas a falta de esgotamento sanitário. Não. Saneamento básico, pela Lei Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445, de 2007, é definido como sendo o abastecimento de água em quantidade, qualidade e preço módico para todos, ou seja, a universalização do suprimento de água para as pessoas, o esgotamento sanitário, então a água que a gente suja em casa, que precisa ser manejada de forma adequada e não voltar para o ambiente para causar um impacto negativo, a drenagem e o manejo das águas pluviais, pluviais quer dizer das águas de chuva, né? E um quarto componente é a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Manejo de resíduos sólidos tais esse, que a gente acaba descartando diversos recipientes no ambiente de forma inapropriada, chove, esse recipiente acumula água e ali passa a ser um foco em potencial do Aedes aegypti. Então, se a gente não melhorar essas ações e esses serviços públicos, a gente não vai conseguir eliminar os criadouros, e essa deveria ser a estratégia mais importante, bem como também manejar o ambiente de tal forma para melhorar a salubridade ambiental. Então, gravem essa palavra, salubridade ambiental. Poder público e sociedade deveriam trabalhar juntas visando sempre a salubridade do ambiente. A gente vê as pessoas, né, vivendo em ambientes completamente insalubres e que são ambientes que há 30 anos atrás o Aedes aegypti, o mosquitinho, não se adaptava a esse ambiente. Ele se adaptava somente a coleções de água, água límpida em ambientes sombreados. Hoje, a gente já encontra o Aedes aegypti em todo tipo de coleção de água, com matéria orgânica, com sais minerais, que antigamente não encontrava. Então, isso mostrando que o mosquito se adaptou a essa, né, nova realidade. Então, se o poder público não atuar de maneira adequada, priorizando a salubridade ambiental, né, o saneamento básico, né, o manejo adequado do ambiente e a sociedade também, a gente não vai conseguir, né, jamais controlar, entendeu, o mosquito Aedes aegypti.
Olha, toda segunda-feira nós temos aqui, né, o nosso quadro Saúde, Direito e Cidadania, quando a gente fala direitos humanos para valer. E às quartas-feiras também estaremos aqui ao lado do professor Cláudio Mascarenhas, com os convidados, hoje como professor Luiz Roberto, que deve voltar em outros momentos, para também estabelecer, junto com a comunidade, os ouvintes do Saúde no Ar, meio ambiente, saúde, segurança, saneamento para valer. Tudo isso acontecendo de verdade para uma saúde de qualidade para toda a população. Luiz, eu quero dizer também para os ouvintes que esta carta que você trouxe, que já foi encaminhada para as autoridades, vai estar também publicada no nosso portal Saúde no Ar, lá na editoria Meio Ambiente e Saúde, para que vocês possam ter acesso, e finalizando então essa participação, onde também, através de outros canais, que a gente pode saber, professor, onde, professor Moraes, esse documento pode ser acessado.
Bom, esse documento, se vocês entrarem no site da Abrasca, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, www.abrasco.org.br, vocês vão ver ele, entendeu, de cara. Então, o documento assinado, como eu coloquei aqui, por 6 entidades, ele é dirigido às, né, às autoridades sanitárias do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde, e também à sociedade brasileira. Então, é uma carta aberta à sociedade brasileira, mas dirigida também às autoridades, Patrícia, como você falou, né, e é necessário que as pessoas, né, a população, divulguem, entendeu, isso daí, trabalhem no sentido, Cláudio, de pressionar o poder público, né, o Estado, com E maiúsculo, para que ele faça o papel dele, e as pessoas também contribuam, né, com a prática dela, no sentido de zelar o meio ambiente, entendeu, dela, e o meio ambiente coletivo também.
Para melhor saúde para todos. Muito obrigada. A gente, então, finaliza, fecha aqui o nosso quadro Meio Ambiente e Saúde de hoje.